Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde a todos. Vamos, afinal de contas, ter uma reunião mais resumida e mais pequena do que aquilo que estava inicialmente previsto e passamos imediatamente à nossa ordem do dia, sendo que depois nos outros assuntos trataremos de algumas questões que estão aqui pendentes, nomeadamente daquela que hoje motivou este adiamento, mas ficaria para o fim da nossa reunião. Portanto, passamos ao ponto 1 da ordem do dia, apreciação e votação data 6 de 22 de maio. Pergunto aos senhores deputados se alguém se pretende inscrever. Não havendo inscrições, passo de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Agora, passávamos ao ponto 2 da nossa ordem do dia, que é a discussão e votação do relatório referente a Portugal na União Europeia 2023, e passava a palavra ao Sr. Deputado Alberto Machado, que é o relator, para nos apresentar o relatório. Faz favor, Sr. Deputado. Contando com a contenção do Sr. Deputado.
Muito bem. Então, começando pelos pressupostos, este relatório pressupõe a competência no âmbito de acompanhamento, apreciação e pronúncia sobre a participação de Portugal no processo da construção da União Europeia e no cumprimento das referidas disposições constitucionais e legais que o Governo remeteu à Assembleia da República e que é objeto de apreciação neste parecer. Este relatório, que permite o acompanhamento da participação de Portugal no processo da construção da União Europeia, devendo mesmo informar, nomeadamente, sobre as deliberações com maior impacto para Portugal. Estrutura formal deste relatório, como está expresso, é um documento descritivo, com 422 páginas, enumeração das atividades realizadas no âmbito da União e a participação de Portugal nessas atividades. Está organizada em 8 títulos e 2 anexos, conforme o documento que foi enviado para os senhores deputados e senhoras deputadas. Nesse sentido, os aspectos mais relevantes de competências da Comissão da Agricultura e das Pescas estão no título 5º, Políticas Internas da União Europeia. Vamos passar então ao título 5º, que quinto, de forma genérica, tem o título de Políticas Internas da União Europeia, tem 14 capítulos e é densificado ou fundamentado em 10 conteúdos. Eu que densifico e fundamento em 10 conteúdos principais. Primeiro, no ano 2023, as intensas negociações de revisão intercalado do quadro financeiro plurianual 2021-2027. O segundo, o acordo alcançado sobre a revisão do quadro de governação económica da União, no âmbito da União Económica Monetária, visando o reforço de sustentabilidade das dívidas públicas e a promoção de crescimento inclusivo. O terceiro, o reforço dos ecossistemas industriais estratégicos europeus, constituído na dependência de matérias-primas e cumprimento dos objetivos de dupla transição verde e digital, para promover a competitividade e a produtividade da União Europeia a longo prazo. O quarto, na inclusão do corredor de energia verde sudoeste da Europa, transporte de hidrogênio entre Portugal e Alemanha, na lista de projetos de interesse comum da Comissão. O quinto, o Objetivo 55, para quem está menos familiarizado, recordo que o Objetivo 55 tem uma preocupação ecológica de conseguir reduzir em 55%, pelo menos atingir uma redução de 55% em 2030 dos gases com efeito de estufa. O sexto, em 2023, ocorreram as primeiras aprovações de Portugal 2030, por isso, como é óbvio, necessitando agora de acelerarem muito para termos eficácia. Sétimo conteúdo, continuidade do PRR, por isso todos conhecem, Plano de Recuperação e Resiliência. Oitavo, no domínio digital, a de assinalar o acordo e respectivas iniciativas legislativas, respeitando os direitos fundamentais e valores da União e, simultaneamente, impulsionar investimento e inovação da inteligência artificial. No nono, o acordo político sobre a revisão de transeuropeia de transportes. E no décimo, conteúdo, este com muito, muito já correlacionado com esta comissão, ilustrando em concreto que Portugal, como país deficitário em cereais, foi particularmente afetado e viu a situação agravada pela seca, e que foi um dos Estados-membros destinatários do apoio financeiro de emergência para fazer face a problemas específicos. Passando agora para o capítulo 9, relativo à agricultura, pescas e política marítima. Neste capítulo, o relatório do Governo refere às intervenções, considerando ou estruturando em 15 áreas fundamentais: mercados agroalimentares, se calhar vou abreviar um bocadinho, depois as medidas de apoio e contingência para fazer face às consequências da seca. Aqui nas agroalimentares eu acho que seria de relevar que Portugal é um país periférico e por isso muito, muito importante a questão do impacto que tem dos corredores favorecidos e que agora foram prorrogadas de transporte de cereais da Ucrânia, tanto que cereais entram depois nas cadeias de valor da alimentação e da alimentação animal em concreto. A segunda área, medidas de apoio e contingência para fazer face às consequências da seca. Em julho foi adotada pela Comissão uma medida de apoio financeiro relativa às medidas para resolver problemas específicos em vários setores, como os dos animais, frutas e produtos, hortícolas, vinho, cereja, cereais, oleaginosas. Aqui é importante relevar que internamente foi aprovada a portaria 430-A/2023, que relemo, senhores deputados e senhoras deputadas, que esta portaria estabelece o regime de aplicação de apoio financeiro de emergência para o setor agrícola afetado por um maior contexto. E quais são esses dois fatores? A seca e os custos de produção. No que diz respeito à área Plano Estratégico Político Agrícola Comum, a PAC, simplificação da PAC atual, desafios futuros da PAC, saliente que Portugal considera que o processo de diálogo entre a Comissão e os Estados-membros, estando ainda numa fase de adaptação, deve evoluir no sentido de permitir que as observações incidam na aplicação das disposições regulamentares. No que diz respeito à reprogramação da PEPAC, do Plano Estratégico, Portugal submeteu a 20 de outubro uma proposta de reprogramação do seu PEPAC, a qual incidiu essencialmente ajustamentos e correções técnicas. Já no que diz respeito à revisão do Regulamento de Indicações Geográficas, a proposta de revisão do quadro regulamentar apresentada pela Comissão, desde o início ao longo de toda a negociação, Portugal defendeu, em conjunto com a França, Itália e Espanha, que o Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia não deveria assegurar o exame das indicações geográficas, tendo conseguido que esta disposição tenha sido excluída do regulamento. No que diz respeito na área da rede de informação de sustentabilidade agrícola, saliento a estratégia do Prado ao Prato, que visa incluir o acompanhamento da vertente da sustentabilidade da atividade agrícola, através da recolha e monitorização junto às explorações agrícolas do maior número de variáveis de natureza económica, social e ambiental. Uma visão ao longo do prazo para as zonas rurais da União Europeia tem como objetivo nuclear criar comunidades rurais mais fortes, interligadas, resilientes e prósperas, tendo como horizonte temporal o ano 2040. No que diz respeito ao setor florestal, saliento, foi publicado um novo regulamento de combate à desflorestação e degradação florestal, tendo Portugal transmitido à Comissão Europeia a designação do Instituto de Conservação das Naturezas e das Florestas, IP, como autoridade competente nacional para a sua implementação, cumprindo deste modo um dos requisitos neles estipulados, que obriga à monitorização das florestas bem estabelecido, incluindo inventários florestais. No que diz respeito aos aspectos agrícolas e alimentares propostas legislativas na área do ambiente, saliente que na área ou temática com este título, ficou estabelecido que no quadro de recuperação de pelo menos 30% dos habitats naturais em mau estado, os Estados-membros darão prioridade aos sítios Natura 2000 e não aos terrenos agrícolas fora da rede Natura 2000. Por isso, prevendo-se um esforço baseado no resultado, no esforço e não nos resultados. Passando para terminar este conteúdo relativo aos aspectos agrícolas e alimentares de propostas relativas na área do ambiente, relevo que a proposta de diretiva à monitorização e à resiliência do solo foi também apreciada em sede de Ministro da Agricultura, sendo de todo interesse para o setor agrícola nacional haver um quadro interligado à monitorização que permita obter dados comparáveis sobre a saúde da União Europeia. Para terminar, nas pescas, eu acho que é transversal a todos as cinco ações que constam deste relatório, a sustentabilidade de recursos e também a sua correlação com as cotas e espécies e acordos que possam ser estabelecidos. Senhora Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado, pela apresentação cuidadosa e exaustiva, e agora abria aos grupos parlamentares, se alguém quiser inscrever, Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, venho desta forma agradecer ao Sr. Deputado António Alberto Machado pela elaboração do parecer que acabou de apresentar, também de forma elucidativa e bastante eloquente, sobre o capítulo 5 do relatório Portugal na União Europeia 2023, que versa exatamente sobre o tema da agricultura, das pescas e da política marítima integrada. Pelo exposto e pela análise deste parecer, acompanhamos também aquilo que nele está vertido, que deve ser aprovado e que deve ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus, e, portanto, iremos votar favoravelmente, sublinhando o agradecimento que prestamos ao Sr. Deputado António Alberto Machado pela elaboração do mesmo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Nelson Brito, do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bem, desde logo uma informação à mesa, qual é a grelha de tempo que tenho aqui para fazer a apreciação.
Não, irei... A mesa estará ao bom senso dos senhores deputados, é que eu tenho, confia aqui, que ele existe.
Tenho aqui 10 questões, por isso vou tentar ser o máximo conciso, sim. Sr. Deputado António Alberto, em nome do Grupo Parlamentar do PS, muito obrigado pela sua apresentação e pela apresentação objetiva, concisa e clara também do documento, e queremos lhe deixar na Comissão de Ambiente, que acompanhamos obviamente aquilo que é o relatório, mas essa é uma situação que o Sr. Presidente já esclarecerá, acompanhar o relatório, agradecer-lhe da nossa parte e acompanharemos com voto positivo as 10 questões que lhe tinha a colocar.
Obrigada, Srs. Deputados. Não havendo mais, por isso é que eu deixei assustar aqui o Sr. Deputado na sua primeira prova de fogo, que aliás ultrapassou brilhantemente. Antes de agradecer e de colocar a votação, portanto, só queria deixar uma notazinha antes de colocarmos à votação o relatório. Consta como parecer na página inicial, no entanto, trata-se de uma iniciativa europeia e ele solicitava que ficasse escrito relatório nos termos do artigo 262 e 139 do Estatuto, portanto, para que haja aqui também rigor, pedia-se o Sr. Deputado fazer esta pequeníssima alteração antes de assinarmos e agora sim, não havendo oposição, eu presumo que o Sr. Deputado também, isto percebe-se que são pequenos lapsos, e colocaria o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E à mesa resta, sim, agradecer. O prazo foi muito curto, o documento é muito extenso, foi um trabalho muito complexo e uma grande empreitada para um marinheiro da primeira viagem, mas que realmente me parece que ultrapassou, e posso dizer isto em nome da Comissão, com brilhantismo, com distinção, este primeiro desafio. Portanto, muito obrigada, Sr. Deputado, pelo relatório que será, obviamente, remetido para a Comissão de Assuntos Europeus. Passaríamos agora ao ponto 3 da nossa ordem do dia, à distribuição e nomeação de relatores relativos ao projeto de lei número 88/16/1 do PAN, que reconhece a figura do animal comunitário e promove a realização de uma campanha extraordinária de esterilização de animais errantes, alterando diversos diplomas. Baixou a esta comissão no dia 20/5 e o relatório deverá ser apreciado na reunião do dia 18/6/2024 deste ano, e cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar relator, Sr. Deputado Nelson.
Sr. Presidente, muito obrigado. O relator que o Partido Socialista indica, neste caso, a relator que o Partido Socialista indica é a deputada Palmira Maciel.
Obrigada, Sr. Deputado. Também, como devem ter reparado, houve aqui uma alteração e acrescentou-se nesta ordem do dia mais uma iniciativa e que eu passarei de imediato a referir, dando uma nota apenas que são iniciativas que, por força das competências que existiam na legislatura anterior, tinham baixado à Comissão de Ambiente e agora nós temos um modus operandi e, à medida que elas são redistribuídas, colocamos imediatamente na ordem de trabalhos. Neste caso, tivemos nota hoje, mas até porque são iniciativas que já deram entrada há algum tempo e para que não haja aqui perda de tempo, e dado esta explicação desta introdução tardia na nossa ordem de trabalhos, passaríamos à distribuição e nomeação de relator relativo ao projeto de lei 128/16 do PAN, que aprova um regime jurídico para a reconversão de parques zoológicos e a sua transição digital e prevê a criação de centros de conservação e recuperação para animais selvagens. Como vos disse, baixou à Comissão de Ambiente e foi agora redistribuída à nossa Comissão, e também no dia 18/6 será o prazo para a apresentação do relatório, que cabe ao Grupo Parlamentar do Chega a apresentar relator, o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O relator serei eu próprio. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Portanto, a nossa reunião hoje ficou curta e está, quanto à ordem do dia, está terminada. No entanto, sobre outros assuntos, há aqui duas ou três questões que me parece importante abordarmos. A primeira trata-se da nossa reunião com a Comissão de Agricultura da Ucrânia, que, fruto da visita do Presidente Zelensky a Portugal no dia de hoje, gerou alguns constrangimentos com o intérprete. O intérprete tinha-nos sido fornecido pela Embaixada, disponibilizado pelos serviços da Embaixada, e esta visita, surpresa, quase relâmpago, do Presidente Zelensky, colocou-nos dificuldades na questão do intérprete. E, mediante isso, os serviços contactaram e eu entendi que não tínhamos condições, obviamente, a não ser com grande dispêndio financeiro de tentarmos arranjar à última hora, isto hoje, estamos a falar de hoje de manhã, tentarmos arranjar um intérprete que poderíamos não conseguir e, portanto, cancelamos. Sucede que, passado uma hora do cancelamento, fomos contactados novamente pela Ucrânia a dizer que até era possível que nos conseguissem arranjar um intérprete. Sucede que os serviços já tinham todos sido desmobilizados e os meios já não estavam disponíveis num dia muito complicado. E, portanto, já não havia condições, e os senhores deputados também naturalmente rearranjaram a sua agenda, como é natural e normal. Eu ia propor e partilhar convosco, se estiverem de acordo, nós temos na próxima semana, dia 4, reunião de mesa e coordenadores. Como sabem, esta audição com a Comissão de Agricultura e Pescas da Ucrânia tinha ficado restringida a mesa e coordenadores, porque o senhor Presidente da Comissão até pretendia só reunir com o Presidente. No entanto, eu entendi que não era a melhor forma de estabelecermos este diálogo. Nós temos agendada a reunião de mesa e coordenadores no dia 4, na próxima semana, às 14 horas, e se houvesse disponibilidade, porque agora temos que fazer aqui um acerto de agendas, obviamente, mas também não queria propor sem o acordo dos senhores deputados, se houvesse possibilidade, nós proporíamos o dia 4 em mesa e coordenadores, logo a seguir a tratarmos daqueles assuntos que estão pendentes. Estaríamos e começaríamos a reunião da nossa comissão por volta das 3:15, 3:30, atrasando um bocadinho. Portanto, vou pôr à discussão dos senhores deputados, se alguém se opuser ou achar que não devemos propor esta data. Senhores deputados, este silêncio e a falta de inscrições, estou a ver que deixaram a mesa esta gestão. Não quer dizer que vá acontecer, ser-vos-á de ótimo dar nota logo, nós tínhamos essa resposta também, mas então tentaremos agendar para o dia 4 em mesa e coordenadores logo de seguida, será por volta das 14h30 das 14h30 que ocorrerá. Depois temos ainda a Feira da Agricultura, a nossa visita à Feira da Agricultura, dia 11 de manhã, por forma a tentarmos estar aqui para o plenário e, portanto, os serviços vão-vos dar indicação da hora exata onde nos encontramos. E eu peço-vos a este propósito um favor. Eu dei esta nota quando foi de Ovibeja e, portanto, e na última reunião, por lapso meu, não referi, mas hoje vou aproveitar para apelar a todas as senhoras e senhores deputados que se inscrevam, que por favor vão mesmo. E porquê? Isto implica uma certa logística por parte dos serviços, nomeadamente o tipo de transporte que tem que ser disponibilizado, se precisamos de um minibus, se precisamos de um autocarro, se até podemos fazer isso com transporte próprio da Assembleia. Há uma série de logística que tem que ser tida em conta e eu apelo. Na Ovibeja já aconteceu que houve tantas desmarcações que acabámos num minibus e podíamos ter ido num carro da Assembleia. Na Feira do Porco, peço desculpa. Na Feira do Porco, peço desculpa. E, portanto, podíamos ter ido num carro da Assembleia. Isto tem custos, isto é um desperdício de verbas e eu gostava de apelar às senhoras e senhores deputados de todos os grupos parlamentares, sem exceção, que tentem mesmo estar presentes a partir do momento em que se comprometem nesse sentido para que a Comissão depois tenha meios, isto sai tudo do nosso orçamento, não se esqueçam disso, e para que haja meios depois para fazer outros eventos que ficam prejudicados muitas vezes fruto de pequenos gastos desnecessários. Portanto, apelava a todos e sensibilizava-vos para essa autorresponsabilização. Foi-me informado também que dia 12 haverá uma audição conjunta da primeira comissão, convidará a Comissão da Agricultura para a audição do SINFAP, que é o Sindicato da Proteção Civil. Portanto, Sindicato Independente dos Trabalhadores da Proteção Civil, para que não me esqueça, e de algum dos nomes, e nós seremos convidados, eles pediram para ser ouvidos na primeira comissão e foi-me informado que seríamos convidados para esta audição. Dia 12. Finalmente, apelo, já recebemos propostas de alteração do Partido Socialista relativas ao plano de atividades, hoje termina o prazo, caso mais algum grupo parlamentar pretenda apresentar propostas, por favor, até hoje, peço-vos encarecidamente, no caso de pretenderem, caso não pretendam, obviamente não há necessidade, mas se não, até ao fim do dia de hoje, pedia-vos que nos fizessem chegar essas alterações, por forma a que no dia 4, quando chegámos à nossa reunião de mesa e coordenadores e reunião da comissão a seguir, já tínhamos este trabalho gizado e os serviços tenham tempo de nos ajudar aqui a preparar e a tentar ir de encontro às pretensões dos diversos grupos parlamentares para fundirmos numa única proposta. E agora, por fim, não que seja menos importante, mas alguma coisa tem que ser a última a dar nota, Madrid. Como sabem, nós temos uma deslocação a Madrid, que serei eu própria, teremos aqui os serviços a acompanhar-nos e três senhores deputados. Temos o senhor deputado Amílcar Almeida pelo PSD, a senhora deputada Clarice Campos pelo PS e o senhor deputado Pedro Frazão pelo Chega. Portanto, são os três senhores deputados que irão integrar esta delegação e os serviços, quanto a viagens e todos esses pormenores, far-vos-ão chegar com maior brevidade, porque também depende aqui do protocolo das relações internacionais, como sabem, mas mal tínhamos essas notas, far-vos-ão chegar. Peço desculpa ter-vos maçado com tantos assuntos, já lhe vou passar a palavra, senhor deputado, mas da nossa parte era tudo, senhor deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente, senhores deputados, agradeço-lhe, senhora presidente, todas as informações que nos prestou, que são todas bastante pertinentes, mas nota a falta de uma, que é talvez a mais significativa, que é sabermos quando é que vamos receber o Sr. Ministro da Agricultura e Pescas nesta Comissão. Sra. Presidente, estará recordada que nós fizemos aprovar nesta Comissão dois requerimentos, um do Chega, o outro do próprio PSD, o do Chega com caráter de urgência. Recordo também que há algo que estará certamente presente, que é esses requerimentos foram aprovados no dia 8 de maio, estamos prestes a finalizar o mês, eu quero sublinhar aqui que a chamada de um Ministro da República à Assembleia da República, com caráter de urgência, não é algo que possa ser protelado ad eterno no tempo ou durante várias semanas. portanto, eu instigava a Sra. Presidente a prestar declarações, a prestar informações a esta Comissão sobre como é que está o agendamento dessa vinda extraordinária do Sr. Ministro a esta Comissão e também, já agora, prestar declarações sobre o estabelecimento das audições regimentais, porque eu quero também sublinhar aqui que já vieram a este Parlamento, deste Governo, já veio o Sr. Ministro da Defesa, o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Ministro da Segurança Social, tendo vindo até o Ministro da Exercício e o Ministro do anterior Governo. E, portanto, eu sabendo que a Sra. Presidente, tem brio no desempenho das suas funções de liderança nesta Comissão, gostava que fizesse também fazer valer aquilo que são as obrigações do Governo de vir prestar contas a esta Comissão e não prorrogar no tempo uma chamada com urgência que já vai há mais de 3 semanas atrás. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Relativamente à marcação dessa audição, de requerimento quer do Grupo Parlamentar do Chega, quer do Grupo Parlamentar do PSD, eu já lhe dei nota disto particularmente, mas agora partilho com a Comissão inteira, a partir do momento em que a questão foi levantada. Logo que foi aprovado o requerimento, nós demos a entrada de um pedido formalmente ao Sr. Ministro para que agendasse. Eu também contactei pessoalmente o Sr. Ministro para que me desse uma data, porque tínhamos urgência nestas audições que estavam aprovadas. O Sr. Ministro ficou de ver a melhor data e, perante a não marcação, no dia 23, nós voltámos a insistir, por escrito, os serviços voltaram a insistir com o Sr. Ministro para que fizesse a marcação desta audição, porque gostaria de poder fazer já, aliás gostava já de poder ter feito, mas de facto da parte da mesa tem havido todas as insistências, ficou o meu compromisso que ainda hoje tentarei contactar novamente o Sr. Ministro para que agendemos com a maior brevidade, Sr. Deputado. Da nossa parte temos feito tudo o que está ao nosso alcance para que tal aconteça, quer através do pedido formal primeiro, quer através de uma insistência também formal, portanto, e também de contactos informais que tenho que partilhar, que foram feitos também para que isso acontecesse. Relativamente àquelas que já foram as marcações nas outras comissões, Sr. Deputado, sobre isso nada sei, sei que nós estamos a aguardar o calendário das regimentais e presumo que nas outras comissões seja a semelhança. Não, presumo, não estou a afirmar porque não tenho conhecimento, sendo que nos outros locais onde eu estou têm sido ouvidos ministros, todos eles a requerimento, porque foram aprovados nas respectivas comissões. Não estou a infirmar que já tenha havido regimental, não estou a infirmar, Sr. Deputado, porque não tenho conhecimento para o fazer. No entanto, também estamos a aguardar para que nos sejam marcadas audições regimentais da praxe, porque nós temos de ter, de facto, uma audição regimental antes do verão. Parece-me que tem de ser, obrigatoriamente, a primeira audição regimental tem de ser antes das férias de verão, e nisso convergimos nessa importância. Quanto ao mais, eu imediatamente, mal tenha a data, darei nota aos senhores deputados. Sim, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhores deputados. Muito obrigado pelos esclarecimentos, senhora Presidente. Não estava posto em causa qualquer suspeição sobre a falta de demarches para podermos marcar esta audição. Agora, eu penso que, passados 20 dias de ter sido aprovado um requerimento com caráter de urgência e não tendo ainda nenhuma resposta do Sr. Ministro, parece-me que estamos a roçar já uma certa desconsideração pelo Governo da República, pela Assembleia da República. Eu penso que a senhora Presidente, através também dos contactos informais que referiu, pode fazer chegar esta nossa sensação de que, de facto, 20 dias de não resposta sobre um requerimento que foi aprovado com caráter de urgência não demonstra muito respeito pela instituição parlamentar. E como eu sei também que o outro requerimento é do próprio grupo parlamentar que suporta o Governo, eu penso que não ficará bem ao Governo da República estar a ter esse tipo de atitude e, portanto, instigava a Sra. Presidente a fazer, dentro das suas possibilidades, as melhores demarches e os melhores ofícios para que rapidamente fosse agendada esta marcação. Não por aquilo que queremos perguntar, mas mesmo pela demonstração de que, de facto, a agricultura é um assunto importante para este Ministro e para o Sr. Primeiro-Ministro, porque senão começamos todos a duvidar disso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Transmitirei as preocupações que me fez aqui chegar e, portanto, e diligenciarei, como lhe disse, aliás, para que tal suceda o mais breve possível. Finalmente, porque esqueço-me sempre, nós somos a Comissão das Pequenas Recordações e, portanto, tivemos na ANEFA e temos aqui mais, temos de arranjar um museu para a agricultura, porque os serviços não sabem, mas para partilhar convosco. Senhoras e senhores deputados, muito obrigada. Está encerrada a reunião.